portanto, as nossas boas-vindas à delegação da FESAP, ao Jorge Nobre dos Santos, José Abraão, Dina Carvalho, senhores e senhora, ao senhora e senhores. Muito obrigado por estarem aqui connosco, muito obrigado por nos trazerem, com certeza, enfim, uma exposição detalhada da situação e, sobretudo, trazerem-nos contributos e sugestões para o bom andamento da questão das 35 horas e a sua clarificação. Resta-me também colocar uma questão prévia que tem a ver com o andamento dos trabalhos e, portanto, já não é a primeira vez que aqui vêm, mas a Comissão de Trabalho e Segurança Social entendeu prolongar um pouco a duração das audições, e daí que, para além da exposição dos 10 minutos, exposição inicial, terão igualmente 10 minutos e não 5 no final para poderem proceder aos comentários dos grupos parlamentares e nomeadamente, se tiverem ou se quiserem acrescentar uma qualquer questão que vos tenha falhado no início da vossa exposição. Portanto, sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Álvaro, ao Sr. Deputado, ao Sr. Jorge Nobre dos Santos, que é o Secretário-Geral da FESAP. E peço desculpa por este lapso, eu já estava muito acelerada, de facto.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, muito obrigado por nos receberem. Como devem imaginar, nós estivemos aqui há tempos na Comissão de Trabalho, noutra qualidade, mas, no fim de contas, os problemas continuam a ser exatamente os mesmos. E são os mesmos, porque, de facto, o problema das 35 horas é um problema que tem causado grande confusão, fundamentalmente nos diferentes locais de trabalho da administração pública, com os trabalhadores que se vão interrogando sobre esta situação relativamente ao próximo futuro, uma vez que estavam à espera de que, nesta altura, as coisas já estivessem mais avançadas em termos das disposições da entidade patronal relativamente às 35 horas. Infelizmente, da parte da entidade patronal, houve uma posição que foi empurrar a Federação para o Parlamento, porque entendem que, uma vez que o processo foi desenvolvido a nível parlamentar, numa primeira fase, disseram que era no Parlamento que tínhamos que resolver o problema, ou tínhamos que criar condições para se resolver o problema. É evidente que nós nada temos contra o Parlamento, apesar de termos dito no início deste processo que, e face a nós termos entregado em devido tempo o caderno do reivindicativo ou as considerações reivindicativas relativamente ao período 2015-2016, seria lógico que o processo passasse por uma negociação coletiva como determina a lei. Infelizmente, isso não foi entendido pelo Governo e, nesse sentido, é evidente, isto foi um processo que começou ainda no Governo anterior e, como devem imaginar, as coisas foram sendo ao longo do tempo empasteladas, sem se tomar posição nenhuma, independentemente de nós termos feito, como é sabido e como é público, uma série de acordos de entidade empregadora pública no sentido de se atingirem um consenso relativamente às 35 horas, isso conseguiu-se, por exemplo, em muitas autarquias, em mais de 200 de autarquias, conseguiu-se chegar a uma posição de entendimento, chegou-se em alguns serviços na administração central, também numa universidade se fez até um entendimento, e foi até um entendimento diverso daquele que se tinha chegado com outras entidades, uma vez que foi na Universidade de Porto e tivemos um acordo, uma situação de acordo de 37 horas e meia, se não me falha a memória, e na Universidade do Algarve que houve um acordo de 35. Portanto, este processo foi sendo desenvolvido até que chegou a atual entidade patronal, e eu falo sempre em entidade patronal porque é efetivamente isso que estamos a falar. Chegou e com um discurso que muito agradou aos trabalhadores da administração pública, que foi dizer que a partir daquela data, que tomaram posse, estavam criadas as condições para que todos os trabalhadores da administração pública estivessem às 35 horas. É evidente que isto teve um efeito de imagem positiva junto dos trabalhadores e depois, a partir dessa altura, é evidente que começou a novela de andarmos todos uns e outros a discutir qual era a melhor maneira de implementarmos as 35 horas. É evidente que é preciso dizer que neste espaço de tempo serviços houve que, independentemente da exposição do Governo, já avançaram com feitura de horários, mesmo em regime de turnos, tendo em conta as 35 horas, falo nomeadamente na área da saúde, uma série de hospitais que, em função desta decisão política, avançaram para as 35 horas, sem ter outra cobertura que não fosse as declarações dos membros do Governo, e depois o processo começou-se a desenvolver. É evidente que, quando o processo se começou a desenvolver, começaram a surgir vozes que dizendo que, e tendo em atenção que estava no programa do Governo, que as 35 horas só poderiam acontecer de uma forma generalizada se não houvesse aumento de encargos na administração pública. Aliás, essa era a disposição do programa de Governo. Como devem imaginar, esta coisa é um bocado como fazer a quadratura do círculo, porque reduzirmos o horário de trabalho dizendo que vamos mantê-lo sem haver aumento de encargos em alguns setores é uma situação que eu não vejo que seja muito possível. Mas, dando isso de barato, não vale a pena estarmos a falar nisso, a questão fundamental é esta. Nós entendemos hoje, depois deste tempo todo e destas conversas e trocas de impressões com o Governo, que as 35 horas são uma necessidade, e são uma necessidade fundamentalmente para estabilizar o setor em todo a nível nacional. Porque é evidente que neste momento existem muitos problemas em muitos setores da administração pública, nomeadamente setores que são conhecidos, como é o caso da situação que se vive na educação, da situação que se vive na saúde, onde temos imensamente falta de pessoal. É preciso não esquecer que, nesta altura, dizer o seguinte: neste período dos últimos 5 anos, saíram da administração pública qualquer coisa como 58 mil trabalhadores. E portanto, esta situação é uma situação que os números aqui valem o que valem, quer dizer, porque quando falamos em 58 mil, outras pessoas dizem que são 60 mil, outras pessoas dizem 70 mil, até já cheguei a ouvir 100 mil, portanto, tudo isso vale. Agora, o sentido geral que se vive nos locais de trabalho é que não há pessoal, e como toda a gente sabe, não há pessoal nos locais de trabalho. Depois, é evidente que temos uma comunicação social ávida de sangue e vai utilizando notícias aqui e ali de factos reais que acontecem no dia-a-dia, quer seja na área da saúde, quer seja na área da educação, para tentar criar casos, e o que aconteceu na área da educação com a morte de uma criança que foi aproveitada indevidamente pela comunicação social relativamente à situação de dizer-se que a criança morreu por determinadas circunstâncias, depois arranjaram-se desculpas várias, mas é um facto que há situações na área da educação que são muito problemáticas, porque, por exemplo, há muitas escolas em que os recreios são condicionados só para uma parte da escola, para onde têm pessoal para o enquadramento. Isto parece que não tem nada a ver com as 35 horas, mas é evidente que tudo isto tem a ver com o problema dos horários de trabalho e das dificuldades que existem. Além disso, acresce um problema que não se resolveu, que é o problema das dificuldades orçamentais dos diferentes ministérios e serviços. Portanto, está criado um caldo de cultura para que o problema das 35 horas, independentemente da boa vontade dos governantes, da entidade patronal, se criem condições para que as coisas se evoluem de uma forma que não aproveita a ninguém. E, fundamentalmente, os primeiros prejudicados, além dos cidadãos que utilizam a administração pública, porque nunca é bom a gente nunca se esquecer disso, nós existimos porque prestamos um serviço à comunidade, e prestando um serviço à comunidade, a comunidade o que exige de nós todos é que nós prestemos o melhor serviço possível e um serviço de qualidade, e, portanto, não tendo recursos humanos, é evidente que a gente tem dificuldade em prestar esse serviço de qualidade. Mas, independentemente disso tudo, também há serviços em que isso não é tão evidente, e, portanto, a questão das 35 horas é uma questão que tem que ser resolvida de uma vez por todas e não podemos andar eternamente nesta situação. E a nossa posição é muito clara, e a nossa posição junto dos trabalhadores é muito clara. 35 horas, quando, pelo menos, quando for possível, e segundo se consta, e pelas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, será em julho, mas se for em julho, nós estamos a desenvolver diligências no campo das negociações para que ela possa ser, que essa assunção das 35 horas possa ser anterior, mas de qualquer maneira, sendo em abril, maio ou junho, ou julho, tem que ser definido uma vez por todas o que é que vamos fazer e que, fundamentalmente, dizer que as 35 horas têm que ser generalizadas a todos os trabalhadores e não ficar uma situação em que há trabalhadores com 35 e outros trabalhadores com 40 horas. Portanto, independentemente do vínculo das pessoas, isto é o ponto essencial, independentemente do vínculo das pessoas, o essencial é que todos trabalhem 35 horas. Porque, inclusivamente, há problemas em muitos setores de atividade, nomeadamente voltamos a falar na área da saúde, em que há uns que trabalham 35, outros trabalham 40, é evidente, nós sabemos isso tudo, mas neste momento não há condições para continuar com esta situação. E não aproveita nem aos trabalhadores, nem à administração, que esta situação se prolongue no tempo. Portanto, o que nós achamos, independentemente dos projetos que existem na Assembleia, que nós, na generalidade, estamos de acordo com eles, portanto, não estou aqui a discutir a especialidade do decreto a decreto, é evidente que há um que nós temos dúvidas, que é um que avança com as 35 horas para os dois setores de atividade e que nós admitimos que os senhores deputados possam avançar com essa situação, mas como devem compreender, nós estamos preocupados com a administração pública e se houver 35 horas para todos os setores de atividade, certamente tem que resultar da negociação coletiva e, portanto, isso é fundamental, é que no que respeita à administração pública, as 35 horas resultem ou de uma disposição da Assembleia da República, ou resultem da negociação coletiva, como ainda hoje, na reunião que nós tivemos com o Governo, tentamos convencer o Governo para esse facto. Há, posso-vos dizer, e se ouviram as nossas declarações, há promessas no sentido de considerar a possibilidade de se negociar no âmbito do Governo, mas como devem compreender, para nós é uma situação um bocado estranha, estarmos a negociar a dois carrinhos, estamos na Assembleia da República a dizer aquilo que dizemos sobre as 35 horas e depois irmos para o Governo discutir a questão das 35 horas. E, portanto, por nós, tudo bem, não há problema nenhum, que é preciso ela resolver os problemas. Agora, temos que ter a certeza de que não podemos continuar neste fado e temos que resolver o problema de uma vez por todas. Qual é a melhor solução? A melhor solução seria aquela que resultasse da negociação coletiva. Não sendo isso possível, vamos então para outra solução qualquer, mas resolvendo uma vez por todas o problema das 35 horas. É esse o nosso cavalo de batalha, não temos nada contra ninguém, percebemos que a posição da Assembleia da República, os partidos políticos têm o seu espaço, os trabalhadores têm o seu espaço e, portanto, tudo bem. Agora, o que é preciso é deixarmos estar nesta situação de indefinição, independentemente das declarações que são feitas recorrentemente pelos membros do Governo, ainda ontem, foram feitas várias vezes, e, portanto, nós acreditamos, também temos que ter alguma confiança de quem prefere as declarações, e nessa perspectiva nós acreditamos que as pessoas todas estão de boa fé e que vamos ter as 35 horas. Agora, resta saber quando, como e como é que esta negociação vai decorrer, porque para nós isso é fundamental.
Obrigada pela sua exposição e pela clareza da sua exposição. Então dava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Eu queria agradecer em nome do PSD à FESAP, ao Sr. Nobre dos Santos, José Abrão e à Dona Ana Carvalho, o facto de terem vindo, terem prescindido do vosso tempo para vir aqui dar-nos a vossa perspectiva sobre esta problemática e dizer o seguinte. Nós estamos perfeitamente cientes dos sacrifícios que têm sido pedidos aos funcionários públicos nos últimos anos. Portanto, quando as medidas foram tomadas, não houve nenhuma dúvida que foram pedidos muitos sacrifícios aos funcionários públicos. Entendemos nós, mas cada um saberá fazer o seu juízo de valor, que não tínhamos outra opção. Quando o PSD tomou o poder em 2011, o país estava em chamas, estávamos numa situação de crise financeira, de resgate externo, e foi necessário tomar medidas penosas para todos os portugueses, mas queríamos deixar isto claro, sabemos que elas foram especialmente penalizadoras para os funcionários públicos. E achamos também que é importante dizer o seguinte, que o país deve muito aos funcionários públicos, pois, apesar dessas medidas, que foram restritivas, encontramos da parte da esmagadora maioria dos funcionários públicos dedicação, empenho, perceberam o porquê das medidas e, obviamente que a orientação pertence a um governo que estava no poder, mas a execução pertenceu à máquina administrativa do Estado e essa é constituída por funcionários públicos. E pensamos que isto é importante ser dito. Relativamente à nossa posição sobre esta matéria, ela é muito clara. Se o país fez tantos sacrifícios para chegar à situação em que chegou no final de 2015, a pior coisa que podíamos fazer, o Governo e os funcionários públicos, era colocarmos em causa todo o caminho, todos os sacrifícios, todo o percurso que tinha sido tomado. E, quando as medidas foram postas em cima da mesa, nesta Assembleia, para serem discutidas e votadas sem qualquer espécie de planeamento, sem qualquer espécie de quantificação, seria, na nossa perspectiva, irresponsável aprová-las à espera que o dinheiro aparecesse por passo de mágica, e todos nós sabemos que o dinheiro não aparecia por passo de mágica. Aliás, todos os sindicatos que ouvimos, sem exceção, nos disseram que a passagem das 40 para as 35 horas iria implicar aumento de custos na administração pública. E a questão é tão simplesmente esta. Não há nada melhor que a postura deste Governo, que tem maioria na Assembleia da República, não há nada mais evidente do que este Governo estar a adiar a tomada da decisão para comprovar que, afinal, o PSD, quando tomou a medida, numa situação de resgate, coisa que neste momento já não acontece, pois todos os indicadores evidenciam que o país está a crescer, que está a aumentar o emprego, que a situação mudou radicalmente, não há nada mais evidente do que este Governo, efetivamente, não ser capaz de tomar a medida e andar-se a desculpar com o passado, quando, neste momento, temos o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda a dar apoio parlamentar a este Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e tem agora a palavra o deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Federação e agradecer-lhes a sua presença e dizer que, de facto, depois de ouvir o Sr. Deputado do PSD, é justo fazer aqui a nota de que há um reconhecimento de que na política e em política há opções que se tomam e a opção do anterior Governo foi a de penalizar mais os funcionários da administração pública. E depois dizer-lhes que, repetindo um pouco daquilo que já disse na audição que antecedeu a que agora está a ter lugar, que para o Partido Socialista a questão da reposição das 35 horas é desde logo a reposição de uma injustiça que foi cometida pelo anterior Governo relativamente aos trabalhadores da administração pública que trabalhavam 35 horas e que passaram a trabalhar 40. E essa é a primeira dimensão da resolução do problema, a reposição da injustiça relativamente a esses trabalhadores. Depois dizer que tomei boa nota as palavras do Sr. Secretário-Geral relativamente àquilo que são as dificuldades de facto e operacionais que a medida de implementada das 40 horas trouxe para a administração pública em primeiro lugar, mas desde logo também para os cidadãos que são os beneficiários dos serviços prestados para a administração pública. E tomei em devida nota porque essa é precisamente a visão que o Partido Socialista tem perante a administração pública. É que uma administração pública moderna, uma administração pública eficaz, uma administração pública eficiente implica naturalmente que o serviço seja prestado aos cidadãos de forma positiva. Mas também só é possível se valorizarmos de facto os trabalhadores, se os envolvermos nas decisões e se dessa forma, só dessa forma conseguimos de facto valorizar o papel da administração pública. Eu queria deixar mais duas notas. Uma nota para valorizar o papel da Assembleia da República no contexto das iniciativas legislativas que aqui têm lugar. E para dizer-lhes que não foi o caso da Federação que agora estamos a ouvir, mas relativamente a outros agentes com responsabilidades na matéria, sem prejuízo das reservas que naturalmente vão deixando, há uma nota que é importante que se diga, é que a lei entrando em vigor tem um caráter imperativo. E tendo um caráter imperativo, naturalmente que vai ser aplicado aos funcionários públicos. E a própria proposta do Partido Socialista é também uma proposta que valoriza aquilo que é a negociação coletiva e é também, nessa justa medida, uma dimensão que importa valorizar. Queria terminar deixando um esclarecimento, que acho que o Sr. Secretário-Geral também aqui o deixou, mas para dizer que quer o programa eleitoral do Partido Socialista, quer o programa de governo aprovado pela maioria que o suporta, aqui nesta Câmara, é muito claro relativamente à questão das 35 horas. Ela, e isto sem prejuízo, naturalmente, daquilo que é a preocupação que o Partido Socialista tem demonstrado na necessidade de equilíbrio daquilo que são as contas do Estado. Mas a proposta do Partido Socialista não é de garantir que não haja um aumento dos custos com a medida das 35 horas, é o aumento dos custos global. Porque, naturalmente, quando o Sr. Secretário-Geral diz, e diz bem, que não sabe muito bem ou que se é possível passar ou implementar as 35 horas sem um aumento de custos, eu não poderia estar mais de acordo. Certamente haverão setores da administração pública em que isso possa não representar um acréscimo de custos, outros haverá em que, naturalmente, isso representará um acréscimo de custos naquele determinado setor, o que não quer dizer que represente um aumento global dos custos da administração pública. E, portanto, terminar dizendo-lhes que, da parte do Partido Socialista, conforme têm sido as declarações públicas dos diversos dirigentes do partido, quer na Assembleia da República, quer também pelo Primeiro-Ministro, que há um empenho muito firme de que esta medida possa entrar em vigor o mais rapidamente possível, na certeza de que, dessa forma, se está a repor uma injustiça que foi cometida contra os trabalhadores e se está também a garantir a reconquista dos funcionários públicos para uma administração mais eficiente, mais eficaz e ao serviço dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, continuando agora com as posições dos vários grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. O Bloco de Esquerda, com este projeto que apresentou, reafirmou o seu compromisso com a reposição dos direitos dos funcionários públicos, não exclusivamente na matéria do horário de trabalho, mas num conjunto de matérias, reposição salarial, fim do regime de requalificação, entre outras questões que ao longo do período de austeridade prejudicaram os funcionários públicos de uma maneira muito mais violenta do que aquela que foi imposta mesmo aos trabalhadores do setor privado. E os funcionários públicos foram de facto um dos setores, ou o setor mais atacado durante a austeridade. Uma das questões que é mais importantes na matéria da reposição de direitos é a capacidade, e eu acho que isso é de saudar, que os funcionários públicos tiveram de não naturalizar os ataques que lhe foram feitos, não naturalizar a retirada de direitos e manter sempre uma capacidade de resistência e de luta pela reposição destes direitos. Aquilo que nós pretendemos fazer agora na Assembleia da República é responder a essa capacidade de luta dos funcionários públicos, repondo de uma vez por todas as 35 horas que nunca deviam ter sido retiradas. Na nossa perspectiva, o horário de trabalho deve ter uma tendência de diminuição e não de aumento. Isto devido a fatores que têm a ver com a vida dos trabalhadores. Ainda não há muito tempo nós recebemos na Comissão de Educação a Confederação de Associações de Pais, que nos dizia dos problemas que os pais têm no acompanhamento dos alunos, dos seus filhos, e como isso pode prejudicar também o sucesso escolar. E nós sabemos que há uma dimensão e uma exigência familiar hoje que o horário de trabalho tem muita influência e, portanto, até desse ponto de vista educativo e de sucesso escolar, a diminuição do horário de trabalho poderia ter um impacto muito positivo, mas também do ponto de vista económico é uma forma, e está provado, que é uma forma de criar emprego sem diminuição de direito a que se chama a partilha do trabalho numa época moderna em que as relações de trabalho têm que se adaptar à capacidade produtiva, aos meios tecnológicos, etc. E, portanto, isto para nós é um imperativo de progresso dos direitos, é um imperativo de futuro. Os partidos da direita acharam que não. Acharam que a tendência que devia ser imposta a Portugal era uma tendência de aumento do horário de trabalho para o setor público, mas também como um sinal para o setor privado de que esse é que é o caminho. O caminho é pela competitividade, através da retirada de direitos aos trabalhadores, através da diminuição de salários, através do aumento do horário de trabalho, é pela competição, a ver quem explora mais, a ver quem trabalha mais barato. A direita e o PSD e o PS usaram o aumento do horário de trabalho, tal como usaram os precários no Estado, nomeadamente os contratos de emprego e inserção, para esconder uma realidade óbvia, que é os serviços públicos para funcionar precisam de funcionários, precisam de gente, e por não querer aumentar mais gente, o que fizeram foi encharcar os serviços públicos de precários, de contratos de emprego e inserção, e aumentar o horário dos trabalhadores. Mas isto não esconde uma realidade, que é, ou nós queremos manter a qualidade das funções sociais do Estado, como elas foram pensadas para um sistema democrático e de qualidade de vida para as pessoas, em que são respeitados os direitos fundamentais, ou nós não queremos. E se queremos manter esse padrão de direitos, então isso é óbvio que tem custos. E isso é óbvio que tem custos do ponto de vista da contratação de funcionários que tenham como missão cumprir esta função social do Estado. Do ponto de vista da igualdade, esta lei vai criar situações absurdas, não é? Porque felizmente as autarquias conseguiram, na 25ª hora, recorrendo ao Tribunal Constitucional, que os ACEPs fossem publicados e, portanto, conseguiram cumprir as 35 horas, o que nos levou a situações absurdas, como aquelas em que nós temos um agrupamento de escolas na mesma secretaria a trabalhar pessoas com 35 horas e pessoas com 40, dependendo se estão sob a alçada do município ou sob a alçada do Estado, da Administração Central, o que é absurdo e diz muito sobre esta conveniente preocupação com a igualdade entre trabalhadores que a direita agora apresenta, e este é um argumento perigoso, porque é um argumento que muitas vezes é utilizado, que é jogar trabalhadores contra trabalhadores para impedir a conquista de direitos, dizendo que aqueles têm mais que os outros e, portanto, impedindo esta solidariedade que deve existir, sendo que, na nossa perspectiva, esta conquista dos funcionários públicos só deve animar os restantes trabalhadores a continuar a lutar pela diminuição do horário de trabalho para todos. Por último, queria apenas referir que se PSD e CDS, mas refiro-me agora ao PSD que agora interveio, reconhece que os funcionários públicos foram especialmente atacados nos seus direitos, reconhece que apenas o fez por obrigação, porque não tinha condições de fazer diferente. Agora tem um governo que diz que tem condições de fazer diferente e o PSD não acompanha porquê? Não acompanha porquê? Porquê é que continua a estar contra? Será que isto não era a sua opção de início? Terão sido mesmo obrigados? É que agora, se é assim tão importante, poderia acompanhar a iniciativa.
Portanto, para terminarmos esta ronda, a senhora deputada Rita Rato, do Partido
obrigada,
Comunista.
Obrigada, senhora Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da FESAP, a Federação dos Sindicatos de Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, a delegação do Dr. Nobre dos Santos, José Abrão, Dina Carvalho, e dizer que, de facto, nós hoje estamos aqui a ouvi-los porque há uma nova correlação de forças na Assembleia da República e isso é uma evidência, porque se assim não fosse, não estávamos a discutir as 40 horas, que foi uma opção política do anterior governo, que retirou um direito de há 18 anos e, portanto, obrigou o país a um recuo e, nomeadamente, os trabalhadores da administração pública, 18 anos. E isso é particularmente negativo. Dizer também que, neste período, quando dissemos há pouco os 70 mil trabalhadores, porque nós ainda agora tínhamos estado a falar disso, os últimos números da DGAIP dizem que entre 2011 e 2015 foram reduzidos 78 mil trabalhadores, incluindo a administração local e a administração regional. Se falarmos só da administração central, foram 60 mil trabalhadores. Portanto, 60 mil trabalhadores da administração central, 60 mil trabalhadores da administração central, 18 mil da administração local e regional. E isto significa, efetivamente, uma perda de trabalhadores muito significativa, que não foram substituídos e, portanto, o recurso ilegal a formas de contratação precária acabaram por ser generalizadas através dos contratos de emprego e gestão, do trabalho a tempo parcial, das prestações de serviços, dos contratos a termo certo, todo o tipo de significado que isso teve na vida de cada um e na degradação das condições dos serviços. Mas tivemos mais, é que tivemos um governo que, para além de ter imposto as 40 horas, não publicou e vetou até à última os ACEPs que foram negociados. E, portanto, isso é particularmente negativo, porque até podíamos dizer assim, não, há uma opção política do governo, mas vamos respeitar aquilo que foi livremente assinado entre as partes, mas não, também não o fez e teve até à publicação, à pronúncia do Tribunal Constitucional, a vetar, aplicando literalmente um veto de gaveta a estes ACEPs. E, portanto, nós entendemos que de facto constitui um sinal muito importante para os trabalhadores da administração pública, mas eu diria até para o país, nós hoje estarmos em 2016 a discutir a recuperação de um direito. Porque até há muito pouco tempo atrás, quando nós falávamos com os trabalhadores da administração pública, a desmotivação era tanta e aquilo que sentiam na sua vida era um desprezo tão grande pelos seus direitos que esta perspectiva também para nós é importante, porque as pessoas mais felizes, ao contrário do que outros acham, nós achamos que as pessoas mais felizes produzem mais e melhor. E um país, efetivamente, também, que também tem isso como objetivo. E, portanto, não apenas as questões da valorização dos trabalhadores da administração pública, por essa via dos serviços públicos de qualidade, por essa via da importância da articulação do direito à vida familiar, pessoal e profissional, que foi completamente cilindrada com os trabalhadores a fazerem mais de 20 horas de trabalho gratuito por mês. Em 2015, 150 milhões de horas de trabalho gratuito foram o que foi realizado pelos trabalhadores da administração pública. Estas situações que já foram colocadas de trabalhadores no mesmo local de trabalho, têm horários de trabalho diferentes, pese embora façam funções exatamente iguais, o mal-estar que isto cria também nos serviços, como é óbvio. E, portanto, nós entendemos que hoje estar em condições de discutir a reversão desta medida é um fator de esperança e de confiança também permitam-me dizer-vos que sentimos nas intervenções do PSD e do CDS um certo desconforto com esta recuperação de direitos. E isso, efetivamente, é compreensível e é legítimo de um governo que quis atacar direitos e agora vê os trabalhadores a recuperá-los e fica desconfortado com isso. Aliás, nós até podíamos dizer assim, ontem, na audição com o Ministro das Finanças, as várias intervenções do PSD e do CDS foram preocupados com a aplicação das 35 horas. Foram preocupados, legitimamente, quando é que isto aplica? Não. Não foi a preocupação que esteve na base, porque se formos perceber a votação na generalidade destes projetos, foi contra. E, portanto, se efetivamente alguém está contra a reposição das 35 horas, é PSD e CDS, que as impuseram e que agora encontram todo o tipo de manobras para tentar dificultar a sua aplicação. Da nossa parte, entendemos que as 35 horas devem ser aplicadas tão breve quanto possível. Entendemos que deve ser aplicada a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Fomos sempre contra a criação dos contratos individuais de trabalho no setor empresarial do Estado e na administração pública. Entendemos que isso criava situações de desigualdade profundas. Alertámos para isso à data e, portanto, hoje continuamos a dizer que a reposição deve ser exatamente para todos, respeitando este princípio, e entendemos que tão breve quanto possível isto deve acontecer. Há naturalmente diferenças de setor para setor. Eu até diria que não sei se hoje há algum setor da administração pública que não tenha falta de trabalhadores. Assim, à partida, não estou a ver nenhum setor em que não haja falta de trabalhadores na administração pública. Podemos falar da justiça, podemos falar da saúde, podemos falar da segurança social, pese embora o governo anterior também tenha decidido aplicar um regime de requalificação, que era um despedimento encapotado aos trabalhadores da segurança social. Podemos falar dos serviços, até do ponto de vista das finanças, e portanto há uma necessidade profunda com trabalhadores no âmbito da administração pública, que é inseparável de uma estratégia que o anterior governo executou de uma forma perfeita, em que, reduzindo o número de funcionários, reduz a qualidade dos serviços públicos, cria condições de privatização e altera aquilo que são funções sociais do Estado e o papel do Estado, conforme está consagrado na Constituição. E, portanto, nós entendemos que o caminho que se abre agora é um caminho que a Assembleia da República quis assumir e que é nada impede, pelo contrário, que a contratação coletiva faça o seu caminho. A contratação coletiva vai, obviamente, abranger daquilo que foi a apresentação dos cadernos reivindicativos muito mais que as 35 horas e, portanto, são matérias que, naturalmente, vamos ter que continuar a acompanhar, mas que a negociação coletiva fará o seu caminho. Da nossa parte, aquilo que podemos dizer é que tudo o que significa a recuperação de direitos, nós estamos firmados nesse objetivo político e que se aplica a todos o mais depressa possível. Muito obrigada.
Portanto, muito obrigado também. Agora, para o comentário final, é na mesma o seu secretário-geral da FESAP. Então, partilha o tempo. Sim, senhora, muito obrigada.
Eu, para desde já agradecer as intervenções de todos os seus deputados, não irão esperar, certamente, que nós façamos considerações de natureza política ou partidária, porque isso é um problema do Parlamento, não é nosso, mas, fundamentalmente, o problema da administração pública, e eu, há pouco, tentei ser telegráfico e não exaustivo, porque sei que os seus deputados têm mais que fazer que me estar a aturar, e, portanto, fundamentalmente, os problemas que disseram, nós estamos inteiramente de acordo, que há uma necessidade imperiosa da reposição das 35 horas, e isso para nós é uma evidência. E tendo dito nós que, inclusivamente, já há alguns serviços que fizeram, inclusivamente, escalas e desenvolvimento de horários de trabalho, contando com as 35 horas. Mas como eu há pouco não falei, e é bom que não nos esqueçamos disso, porque falou-se aqui no aumento em cargos, mas isso é um aumento em cargos na globalidade, porque o problema é a sua distribuição e, de facto, o que estamos aqui e o problema das 35 horas é fundamentalmente um problema de gestão e um problema de gestão dos serviços e um problema de, com a boa gestão dos serviços, criar confiança dos trabalhadores junto da sua entidade empregadora. Porque, de facto, o que nós estamos a falar, como alguns dos seus deputados disseram, é de uma reposição. Não estamos aqui a falar de direitos novos que os trabalhadores vão ter relativamente ao passado. Agora, a reposição surge como inevitável, na perspectiva do que foi aqui dito, realmente de os trabalhadores terem alguma resposta aos momentos de carência que se alargaram ao longo de mais de 10 anos, e, portanto, nós isso nunca nos podemos esquecer, porque é evidente que o problema das 35 horas também tem a ver com o problema do trabalho extraordinário e das consequências do trabalho extraordinário mal feito em determinadas circunstâncias, e que também trabalho extraordinário que surgiu por necessidade de compensar os trabalhadores para os cortes salariais que tiveram ao longo destes anos todos, e, portanto, é bom que a gente não se esqueça destas coisas. Agora, é evidente que nós percebemos a exposição de dificuldade que possam eventualmente existir, mas são uma falsa dificuldade, porque havendo uma boa gestão de serviços públicos, é evidente que não há problemas nenhums relativamente às 35 horas. Eu quero-vos dizer que, inclusivamente hoje, dissemos ao Governo informações que já vamos tendo de muitos setores de atividade, e nomeadamente hoje tive a informação do Registro e Notariado que dizem que não há problema qualquer com a aplicação das 35 horas, porque os serviços já estão em condições de os aplicarem imediatamente, sem problemas de falta de pessoal, independentemente de sabermos que há necessidade, em alguns casos, de haver reforço do trabalho dos trabalhadores, mas é evidente que toda a gente sabe que nós não fazemos só 35 horas. Nós fazemos muito mais que 35 horas e basta só, por exemplo, colegas que já fazem 35 horas, mas que, por exemplo, todos aqueles que têm que fechar a caixa diariamente, nunca fazem só 35, fazem muito mais que isso e muito mais que as 40 horas. Portanto, em termos globais, é agradecer a vossa disponibilidade para nos acompanhar nas nossas reivindicações e dizer-vos que, da nossa parte, tudo faremos para que as coisas vão para a frente e porque temos um dever perante os trabalhadores que nos elegeram, que é de levar à prática e levar a cabo a resposta aos seus anseios e às suas reivindicações, e nomeadamente a questão, que também aqui foi referida por alguns dos seus deputados, a questão da conciliação da vida familiar com a vida profissional. Isso para nós é também um objetivo essencial e, como tal, por mim é tudo. O meu colega diz que queria fazer algumas considerações.
Muito obrigado. Muito obrigado. Srs. Deputados, queria cumprimentá-los a todos. Em alguns dos casos, ainda não passou um mês, já é a segunda vez que nos vemos, para voltar a discutir a questão das 35 horas de trabalho semanal. Espero que seja esta a última, antes de vocês aprovarem o diploma na votação final global, porque fizemos aqui há um tempo atrás, e eu estive aqui em representação da FESAP, e portanto só de facto lembrar... Não. FESAP o GT, sim. Os meus colegas não podiam, estavam ocupados noutras atividades, e eu vi aqui com outros colegas também dirigentes da FESAP. E vale a pena dizer aquilo que já na altura dizíamos. Antes de mais, com toda a clareza, dizer que valorizamos muito o facto dos senhores deputados terem aprovado, mesmo que 4 projetos de diploma, para repor as 35 horas de trabalho semanal. É isso que está em causa. É isso que a gente tem vindo a exigir, é que sejam repostas as 35 horas de trabalho semanal. Prevíamos algumas dificuldades? Provavelmente sim. E é por isso que valorizamos que neste quadro novo se possa claramente, tão rápido quanto possível, podermos contar com as 35 horas de trabalho semanal, porque, senhora deputada Rita Rato, no ano de 2015, os trabalhadores da administração pública deram cerca de 2 meses de trabalho gratuito ao seu país, à administração pública e ao Estado. Dizer que isto não é, ou é um sacrifício grande que foi pedido, é verdade, mas percebemos hoje que há claramente outras opções, envolvendo-nos a todos no esforço que o país tem que fazer, sem que seja necessário criar elementos de fratura como se criaram no passado recente, virando trabalhadores privados contra públicos e públicos contra privados, sem necessidade absolutamente nenhuma, e disse aqui na última audição que fizemos que mais de 70% dos trabalhadores do setor privado têm horários definidos pela negociação coletiva inferiores às 40 horas. E foi por isso que o governo anterior, durante mais de 2 anos, resistiu à imposição das 40 horas. E digo resistiu porque, em algumas das reuniões que tivemos com o anterior governo, sempre nos ia sendo dito que nos tínhamos safado da imposição das 40 horas, até que, de um momento para o outro, acabou por aparecer o diploma e impuseram-nos as 40 horas a contragosto, sem nenhuma justificação, porque não resultou daí nem nenhum aumento de produtividade, nem nenhuma maior motivação para os trabalhadores, antes bem pelo contrário, resultou desmotivação, porque uns antes tinha sido tornado público um estudo feito pela GAEP, que apontava exatamente em sentido contrário no que respeito ao aumento do horário de trabalho. Era que não era necessário, não tinha justificação, não fazia sentido nenhum. O que quer dizer, portanto, que hoje, num cenário novo, num quadro novo, afinal de contas, é possível, de forma alternativa, fazer opções diferentes, mesmo num quadro de dificuldade que seja ligeiramente menor, porque há sempre opções em política, e para nós, trabalhadores, há sempre opções que podem ser feitas no sentido de que não se penalizem sempre os mesmos. E os trabalhadores da administração pública foram, de facto, para além de muito penalizados nos últimos 4 anos, que motivou até, e já que se falaram aqui dos números a título exemplificativo, muito recentemente tivemos acesso aos números da CGA, nos últimos 5 anos reformaram-se mais de 110 mil pessoas. E fugindo, com toda a clareza, a estas opções que foram feitas em matéria de política em relação aos trabalhadores da administração pública, que, levando até ao empobrecimento dos serviços, porque acabaram por ir embora os melhores. Não tínhamos dúvidas disso, porque tinham alternativa lá fora. E, portanto, ainda bem que hoje, em sede do Parlamento, Temos as 35 horas aprovadas, creio que não vão ter recuo pela vossa determinação enquanto deputados no que diz respeito à resolução do problema da reposição das 35 horas de trabalho semanal, e é corrigir uma injustiça que nem tinha justificação, nem faz sentido absolutamente nenhum. E agora, no que diz respeito aos custos, deixava só o exemplo de que, e a senhora deputada Rita Rato fez essa referência, e creio também a Joana Mortágua, que quando nós, enquanto organização, recorremos ao seu Procurador de Justiça e fizemos-o conscientes de que poderíamos e que tínhamos razão, e foi-nos dada a razão, dada a autonomia do poder local democrático, não me consta hoje, que depois de mais de 300 câmaras no país praticarem as 35 horas de trabalho semanal, que isso tenha dado um aumento significativo de custos e que tenha entrado gente para as autarquias por todas as portas que os municípios têm. E quero com isto dizer, portanto, que a nossa expectativa, no que respeita ao esforço que o Governo está a fazer, como nos disse hoje, procurando inventariar os impactos das 35 horas, chega à conclusão que a esmagadora maioria dos serviços estão em condições de praticar as 35 horas, porque, afinal de contas, isto vai sendo reconhecido, trata-se mais de um problema de gestão do que, efetivamente, muitas vezes, em termos de custos efetivos, é este apelo que a gente deixa, no sentido de que as 35 horas sejam para todos os trabalhadores, independentemente da natureza do seu vínculo, com preocupação sobre aqueles que estão em contrato individual de trabalho, nomeadamente nos hospitais EPE, entre outros, nomeadamente a questão a ver que tem que, com algum setor empresarial público, que não é o dos transportes, mas é empresas municipais e por aí para fora, no sentido de que se reponham de facto as 35 horas que eram praticadas, em benefício dos trabalhadores, do serviço, da sua própria motivação, porque esta questão para nós, como disse aqui na última vez que pudemos ser ouvidos, é talvez a questão do horário de trabalho, porque há trabalhadores dispostos até a terem menos no que diz respeito à reposição, para terem as 35 horas de trabalho semanal, na justa medida em que o tempo para a família, o tempo de trabalho, o desgaste que isto causa, o trabalho que lhes cai em cima por falta de pessoal, acaba definitivamente por nos conduzir a que hoje possamos pedir aos seus deputados, como já pedimos ao Governo, porque sempre o dissemos, esta matéria vai ser objeto de negociação com o Governo e creio que está-se a fazer este, também a fazer-se este caminho, decorrendo paralelamente aqui o processo, só vos apelamos no sentido de que na votação final global do diploma que reponha às 35 horas, não deixem ninguém de fora por uma questão de, procurando corrigir uma injustiça, não se cometa outra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, resta-me agradecer em nome da Comissão a vossa disponibilidade, mais uma vez, para virem aqui para nos trazerem os vossos contributos. Portanto, agradecemos à FESAP e esperemos, de facto, que seja a última vez. Não a última vez que vos vimos, mas a última vez sobre as 35 horas.